recriação e atuação do Conselho da Amazônia, relações internacionais e institucionais, Operação Verde Brasil 2, relações com a mídia, desenvolvimento nacional e preservação ambiental. Eu, Major Daniel Dutra, vou conversar com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, diretamente de seu gabinete.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Vice-presidente Hamilton Mourão, seja muito bem-vindo ao Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Obrigado, Daniel. É uma satisfação muito grande poder falar aqui no podcast do Exército Brasileiro, trabalho admirável do nosso Centro de Comunicação Social e que desde há muito tempo sabe utilizar as mídias no sentido de divulgar todas as atividades que o Exército realiza, atingindo não só o público interno da Força, mas também a todos aqueles que gostam de acompanhar, né, aquilo que o nosso Exército faz. Eu sei que parte dos assuntos que serão tratados aqui estão ligados ao Conselho Nacional da Amazônia Legal. Eu lembro que esse conselho ele tinha sido criado inicialmente em 1995, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas não saiu do papel. E aí, no início desse ano, o presidente Bolsonaro decidiu recriá-lo com uma forma de termos um esforço coordenado e alinhamento das políticas públicas voltadas para a área da Amazônia. E aí me colocou à frente desse grupo.
General, os expressivos resultados alcançados no combate aos ilícitos ambientais nas operações Verde Brasil 1 e 2, ano passado e esse ano, são demonstrações da importância do trabalho integrado, interagências, dentro de um ambiente favorável de relações institucionais. Nesse contexto, quais são atualmente os grandes parceiros do governo na consecução dos objetivos traçados pelo Conselho da Amazônia?
Bom, lembrando, né, que o Conselho tem uma tríplice missão, né, que é de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. Então, não é uma missão simples. Ele possui 4 comissões que abrangem exatamente essas tarefas básicas e mais uma comissão integradora, né, responsável, então, por fazer a coordenação de todos os trabalhos afetos ao Conselho e das políticas traçadas pelos diferentes ministérios. O que nós observamos claramente é os 14 ministérios que fazem parte do Conselho são os parceiros de primeira hora, assim como os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, pois todos os seus governadores têm sido partícipes a todo momento das nossas atividades, assim como as diversas agências que têm responsabilidades sobre a área da Amazônia, seja em questões de fiscalização, como IBAMA, ICMBio, né, o INCRA, ou até as agências já voltadas para desenvolvimento, como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, o próprio Banco da Amazônia. Então é com esse grupo que nós estamos trabalhando no sentido de buscar cumprir a tarefa. E eu queria destacar também que diversas entidades da sociedade civil têm nos procurado, apresentado suas ideias, principalmente naquilo que é relativo ao desenvolvimento sustentável.
General, os governos estaduais têm grande interesse nas ações de preservação ambiental, especialmente quando se trata de valorizar e impulsionar o agronegócio, que é um grande gerador aí de recursos e motor da economia de muitas unidades da federação. Quais são as principais medidas a serem implementadas em conjunto com os governos estaduais no sentido de conciliar o desenvolvimento regional com a preservação ambiental na região Amazônia?
Bem, é um senso comum entre os governadores e o Conselho de que dois dos principais problemas que ainda persistem na Amazônia e são então responsáveis por a atividade ilegal que é lá realizada são a falta de um zonamento econômico ecológico e a questão da regularização fundiária. Então, nós não temos até hoje os diversos estados da Amazônia divididos por regiões e em cada região dessa aquilo que seria a sua vocação, de modo a impedir que houvesse seja uma ocupação desordenada, seja uma exploração de forma predatória das riquezas existentes nessas regiões. Então, é fundamental que se avance em conjunto com os governos estaduais nesse zoneamento econômico ecológico. E na esteira dele, obviamente, a regularização fundiária. Nós temos hoje cerca de 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm título de terra. Como consequência, esse pessoal não tem acesso a financiamento, não tem acesso à assistência técnica rural e termina explorando a sua terra de uma forma totalmente irregular, não é, inconveniente, única e exclusivamente, seja derrubando madeira e a vendendo. Então, são essas as grandes, os grandes problemas que nós temos pela frente. Parecem simples, mas não são. Eles requerem legislação que passa pelo Congresso Nacional e requer, obviamente, determinação e muita clareza para que a gente leve avante isso aí.
Vice-presidente, a Operação Verde Brasil 2, prevista inicialmente para durar mais de 30 dias, foi prorrogada por decreto presidencial até o dia 10 de julho e segue na proteção da faixa de fronteira, das terras indígenas, das unidades federais de conservação ambiental e outras áreas federais da Amazônia Legal. Quais foram os resultados mais significativos no primeiro mês da operação e o que se espera alcançar nessa próxima etapa? Também haverá um foco maior às queimadas na Amazônia, que é um ponto constante de análises discutidas em diversos segmentos nacionais e internacionais?
Bom, a Operação Verde Brasil 2, ela foi desencadeada num momento de extrema dificuldade para o Estado brasileiro. Nós estamos enfrentando essa pandemia da Covid-19, todo o esforço do Estado em termos de recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos logísticos, sejam recursos humanos, estão voltados para essa atividade. Mas o desmatamento prosseguiu. Desmatamento desde o ano passado, ele vinha avançando, o desmatamento ilegal, né? Porque existe aquele desmatamento que é legal. Então, desmatamento ilegal avançando, e nós já deveríamos até ter lançado essa operação antes. Então, eu tenho feito esse meia-culpa nas diversas entrevistas que tenho concedido aí para a mídia, de modo que deixar claro que a gente não nega os erros que a gente eventualmente tenha cometido. Então, lançamos a operação. A operação, a gente tem que lembrar que é o papel das Forças Armadas, é um apoio logístico de segurança e de comando e controle às atividades das agências, e aí então muitas vezes ocorre uma distorção na grande mídia, colocando que as Forças Armadas, em particular o nosso Exército, está substituindo as agências de fiscalização, e isso não é verdade. Não vai ser nenhum oficial do Exército, nenhum sargento que vai chegar e vai multar o proprietário de uma terra ou alguém que esteja explorando ilegalmente um garimpo. Isso tem que ser feito pelas agências fiscalizadoras. O que nós proporcionamos é exatamente essa capacidade delas poderem chegar nesse local. Nesse primeiro mês, nós tivemos apreensões significativas aí de madeira, de material. Temos evitado ao máximo destruir material do local, que é uma reclamação que a população da área sempre apresenta, até porque, ao apreender esse material, podemos redistribuí-lo para prefeituras carentes, que volta e meia vem aqui a Brasília pedir um trator de esteira, pedir uma retroescavadeira, e que você encontra nessas áreas ilegais esse tipo de equipamento. Não é muita madeira apreendida, droga. Então é feito aquele estrangulamento, né, das ilegalidades que estão ocorrendo. Mas é uma área muito grande. Nós temos avançado por lanços, né, principalmente nos lugares onde ocorre o maior número de ilegalidades, como no sul do Pará, norte de Mato Grosso, mas os resultados estão extremamente significativos. Agora, o nosso grande objetivo do Conselho, né, uma vez que nós largamos atrasado no combate ao desmatamento, é evitar que no segundo semestre, que é o momento das queimadas, a gente atinja aqueles índices negativos que ocorreram ano passado. Então, a nossa visão é tentar, de todas as formas, colocar as queimadas no menor índice histórico delas. Com isso, demonstrando o compromisso do governo brasileiro, do Estado brasileiro, com a proteção e a preservação da Amazônia, esse compromisso sendo demonstrado para o restante do país, que a gente tem que lembrar que grande parte do nosso país desconhece o que é a Amazônia e o que ocorre lá. E, obviamente, para a comunidade internacional, que tanto nos pressiona em relação ao que ocorre nessa região.
Em prol do compromisso assumido pelo Conselho Nacional da Amazônia, o senhor manteve diálogo aberto não só com os comandos conjuntos ativados na Operação Verde Brasil, mas também por videoconferência com grupos de grande representatividade e conhecimento nas áreas de conservação ambiental e de ativos ambientais do Brasil. Quais os benefícios das ações integradas promovidas pela operação e pelo Conselho à população brasileira e à economia do nosso país?
Bom, essa questão da economia, né, a exploração econômica da Amazônia, né, e aí aquela terceiro braço das nossas missões, que é o braço do desenvolvimento sustentável, ele não é uma atividade simples, porque nós temos que nos inserir realmente naquilo que vem a ser a chamada bioeconomia. Então existe muita discussão a respeito da bioeconomia, do que é, do que não é, do que pode ser, mas muito pouco trabalho produtivo que resulte numa efetiva utilização dos produtos da floresta, sendo retirados de forma sustentável, transformados por processos industriais em outros produtos com valor agregado que possam ser inseridos no mercado mundial. Algumas indústrias no Brasil, como de fármacos, como de cosméticos, já têm um trabalho nessa área, que foi com essa turma que eu andei conversando. Também tive a oportunidade de conversar com um grupo capitaneado pelo embaixador Rubens Barbosa, que tem uma excelente noção do como funcionar a questão da bioeconomia, que nos apresentou um trabalho. E, nesse presente momento, aquelas diferentes comissões, em particular a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que é capitaneada pelo Ministério da Economia, está finalizando o planejamento estratégico, de modo que a gente possa ter uma visão de como vamos avançar em relação à exploração das riquezas da Amazônia dentro da nossa legislação ambiental e de forma que aquela população que lá vive tenha a sua renda e passe a viver de forma digna.
Todas essas ações estão ocorrendo em meio à situação imposta pelo novo coronavírus. Há um emprego expressivo de meios das Forças Armadas no apoio logístico e provimento de insumos de saúde a órgãos estaduais e municipais. As ações da Operação Verde Brasil 2, inclusive, se orientam pelo cuidado com a proteção das comunidades indígenas, naturalmente expostas também à Covid-19. Como esse cuidado está sendo tratado sob a coordenação da vice-presidência?
Desde o começo, né, da nossa atividade, vamos lembrar que a primeira reunião do Conselho, ela ocorreu no dia 22 de março, quando nós já estávamos, né, em meio à pandemia. A pandemia estava começando. E aí nós criamos uma subcomissão de saúde e cidadania exatamente para poder ter um controle mais efetivo sobre as ações realizadas em prol das comunidades indígenas, notadamente aqueles indígenas que vivem aldeados. Então, nós vamos lembrar que existe uma Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, que tem um orçamento expressivo e tem sob sua responsabilidade o apoio de saúde, ou seja, a atenção básica de saúde a esses 750 mil indígenas que vivem aldeados no Brasil. Os outros indígenas que vivem nos centros urbanos ou junto aos centros urbanos, eles já são atendidos diretamente pelo SUS. Então, desde o primeiro momento, o Robson, que é o secretário de saúde indígena, ele tem mantido um contato constante com a gente, nos informando das ações realizadas. Nós levantamos as áreas que seriam mais vulneráveis. Então, nós temos lá a região da cabeça do cachorro. Então, com a aeronave da nossa Força Aérea, com elementos das Forças Armadas de Saúde, foi levado para lá grande quantidade de material. Se melhorou a capacidade instalada do Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, que vocês sabem que é um hospital que é operado com recursos do SUS, mas mobiliado pelo pessoal do Exército. E, na realidade, 95% da população que ele atende lá é a população indígena da região. Também a outra área preocupante é o Alto Solimões, né, a região de Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, onde também a doença chegou, e o Vale do Jabari, na fronteira ali com o Peru. Então, a turma da SESAI tem operado nessas áreas. Nós temos preocupação também com a área do Vale do Rio Xingu, uma área que tem um atrativo internacional muito grande por ter sido uma daquelas primeiras a serem desbravadas pelos grandes sertanistas brasileiros e tem uma série de comunidades indígenas lá dentro. Então, também está ocorrendo um apoio mais cerrado, contínuo. Aí estou usando uma linguagem de artilharia, viu, doutor?
Sim, senhor.
Então, um apoio mais cerrado e contínuo a esses indígenas que vivem nessas regiões. Os dados que nós temos mostram que o número de óbitos nos indígenas tem sido pouco expressivo em comparação com essa comunidade de 750 mil, bem como a quantidade de casos. Os próprios indígenas estão se protegendo. As recomendações são evitarem ir às cidades mais próximas, porque normalmente eles vão lá porque aqueles que têm benefícios sociais a receber, como BPC ou Bolsa Família, então evitarem ir. E aí nós temos procurado levar cestas básicas. Queria destacar que dia 21 de junho, o companheiro nosso aí, o vereador lá de São Gabriel da Cachoeira, o Borjão, que foi subtenente do nosso exército, o Borjão mandou uma mensagem com a quantidade enorme de gêneros alimentícios que chegou lá em São Gabriel para ser distribuído às comunidades. Então é dessa forma que nós temos atuado.
Em 2018, completaram-se 40 anos da assinatura do Tratado de Cooperação Amazônica, única organização internacional multilateral cuja secretaria permanente tem sede no Brasil. O tratado, assinado por 8 países amazônicos, tem como objetivo promover o desenvolvimento da região e o bem-estar de suas populações, além de reforçar a soberania dos países sobre seus territórios amazônicos. Quais seriam hoje os alinhamentos estratégicos e as ações comuns entre esse tratado e o Conselho Nacional da Amazônia e como eles se complementam?
Bom, na primeira reunião do Conselho, né, o Conselho decidiu por 7 ações imediatas. Entre elas, a revitalização da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, porque ao longo dos últimos anos nós temos visto que os seus representantes não têm se reunido, nós não temos discutido efetivamente entre os países amazônicos políticas comuns para a região. Infelizmente, parece que continuamos a permanecer de costas um para os outros, pela barreira da selva. Em vez da selva nos unir, a selva está nos separando. Então, essa questão está afeta ao Ministério das Relações Exteriores. E aí, o que aconteceu? Entrou a pandemia e não permitiu que nós avançássemos em reuniões presenciais, vamos colocar assim, com os representantes dos países amazônicos, de modo a que a gente consiga traçar uma estratégia comum. O que eu vejo é que nós temos que buscar alinhar as nossas percepções em termos de proteção da Amazônia. Então, sempre lembrando que as riquezas amazônicas, elas são objeto de uma cobiça e que a gente, né, tem que estar em condições de impedir que atores externos ao nosso subcontinente tenham algum tipo de participação ou de pressão em relação ao que ocorre dentro da área da Amazônia. Então, nós temos que alinhar essa percepção. E em relação à preservação, aí nós lembramos que os nossos vizinhos, a sua área amazônica tem uma densidade demográfica muito menor que a nossa. A nossa já é baixíssima, a deles é menor ainda. As concentrações das populações estão muito mais na região andina ou na região de litoral dos nossos vizinhos e, como consequência, a área de selva é muito pouco povoada. E daí, então, nós temos que buscar uma percepção comum sobre como preservar a floresta, sobre como explorar a floresta de forma sustentável e combater de forma conjunta as ilegalidades. Vamos lembrar que muitos dos nossos países vizinhos, não vou citar nomes aqui, mas há exploração de madeira ilegal, nós temos rios que fazem divisa, essa madeira jogada ali dentro daquele rio e fica aquele jogo de empurra, né, de quem cortou ou quem não cortou. Fora o próprio tráfico de drogas, né? Lembrando que 3 dos nossos vizinhos são os maiores produtores de cocaína do mundo. E essa droga, ela entra no Brasil ou para ser consumida aqui pelo nosso mercado interno ou para se dirigir aos outros 2 grandes mercados, que são os Estados Unidos e a Europa. Então, são esses assuntos que nós temos que debater com os representantes dos países vizinhos, mas o que é que ocorre? A Covid tem prejudicado isso aí.
Nos últimos anos, observamos uma crescente exploração midiática sobre o tema da preservação ambiental, com ênfase numa possível aceleração do ritmo de degradação do bioma amazônico. Como o senhor avalia a utilização desse tema por parte de potências extra-regionais e quais as medidas tomadas recentemente dentro do escopo do Conselho da Amazônia que demonstram à comunidade internacional a preocupação do Estado brasileiro com a preservação da biodiversidade amazônica no território nacional?
O que ocorre é que o Brasil tem um hard power. O hard power do Brasil hoje se chama agronegócio. Nós hoje alimentamos 1 bilhão de pessoas no mundo. 200 milhões de brasileiros e 800 milhões de pessoas mundo afora e com capacidade para aumentarmos isso aí. Ou seja, o Brasil é, vamos dizer assim, um dos principais players, se não for o principal, na questão da segurança alimentar de diversos países. E segurança alimentar é uma coisa muito séria. E aí o que que ocorre? Nesse terreno, nós somos competidores imbatíveis. Assim como a gente perde em outros terrenos e não nos lamentamos, determinados países que têm uma certa produção agrícola, eles não têm capacidade de competir com a gente nesse terreno. E como consequência, buscam, né, por meio de pressões, impedir o desenvolvimento da nossa agricultura. E uma das ações é dizer que parte da nossa produção, ou parte significativa da produção, vem sendo obtida por meio da destruição da floresta amazônica. Então é essa discussão que nós temos que colocar, né, de forma, vamos dizer assim, organizada, metódica e desmanchando os mitos. A primeira coisa que tem que ficar clara é que a Amazônia tem 3 grandes regiões. A primeira eu chamo atualmente de Arco da Humanização. É a região ali que passa por Rondônia, Norte Mato Grosso, Sul, Sudeste e Leste do Pará. É onde houve o avanço da fronteira do centro-sul do país para a área da Amazônia, onde foram construídas estradas, né? Então essa é uma região antropizada e o que que nos cabe ali? Deter esse avanço nesse local e melhorar a forma de exploração da área da floresta ali, porque hoje existe muita exploração predatória, simplesmente derruba a árvore e joga o gado lá dentro. Em termos de produção agrícola, essa região tem uma participação de apenas 2% na produção nacional. Então, se nós temos uma safra aí de 250 milhões de toneladas de grãos, faz a conta aí, o 2% é irrisório nisso. No entanto, 30% do nosso rebanho bovino está colocado nessa região. E com uma produtividade baixa. O normal por hectare no resto do Brasil é em torno de 7, 8 cabeças de gado. Nessa área é menos de uma. Então, nós podemos, por meio da regularização fundiária, da assistência técnica, melhorar a produtividade, impedindo que novas áreas sejam desmatadas, ao mesmo tempo dar rastreabilidade para esse gado, a pessoa saber que o gado foi produzido numa área legal e não numa área ilegal, e a partir daí, essa produção ela entra aí na nossa cadeia, né? Nós vamos até aumentar a nossa produção de proteína animal e, como consequência, né, vender mais ainda. E agora a gente tem que deixar muito claro para a comunidade internacional que as outras duas Amazônias, a Amazônia Central, imaginando uma área entre o Xingu e o Madeira, ali é a Amazônia Central, e a Amazônia Ocidental, que vai do Madeira até as nossas fronteiras com os países aí da Colômbia, do Peru, Venezuela, Bolívia, essas são áreas preservadas e que nós temos que manter assim.
Vice-presidente, o Brasil participa como Estado-membro de diversos organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, entre outros. Inclusive, a ONU possui o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Qual a percepção do senhor em relação às contribuições atuais ou potenciais desses organismos para o Conselho da Amazônia?
Bem, o que está ocorrendo no mundo, né, já vem aí de uns 12 anos para cá, desde a crise financeira, né, de 2008, 2009, o mundo entrou numa situação de choque. E esses organismos multilaterais, a exemplo aí que você citou, da ONU, da OEA, a situação vivida dentro dos Estados Unidos, maior potência do mundo atualmente, a ascensão da China como uma potência assertiva, levando a um choque dos dois e praticamente voltando meio que a um clima de guerra fria. Isso levou a que esses organismos multilaterais não tivessem um papel relevante nas diversas crises vividas de lá para cá, mostrando que nós vamos ter brevemente, quando terminar essa crise, um realinhamento na questão desses organismos multilaterais. Vamos lembrar que eles são fruto de uma, vamos colocar assim, de uma terceira tentativa de se ter organismo capaz de fazer uma política para o mundo inteiro, que houvesse uma solidariedade dos países do mundo, houvesse o livre comércio sendo adotado por todos, mas não conseguiram levar adiante essas propostas. São propostas ainda do final da Segunda Guerra Mundial e esse acordo, na minha visão, ele está chegando ao fim. E aí, o Conselho da Amazônia, hoje, o que, que nós estamos vendo muito mais? Nós temos que buscar, né, outros organismos que têm mais influência na questão de meio ambiente, como a União Europeia, que é onde lá a questão de meio ambiente, por causa do grande número aí dos partidos verdes, é algo que é colocado em evidência. Então, nós temos que ter uma boa ligação com esses países e saber levar a eles a questão de como estamos lidando com o problema da Amazônia. E, obviamente, a grande discussão sobre o mercado de crédito de carbono. Esse é outro assunto onde o Brasil tem um papel relevante.
A Amazônia brasileira detém a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior banco genético e a maior biodiversidade do planeta, com riquezas incalculáveis em seu solo e subsolo, constituindo enorme potencial no campo da ciência e também no ecoturismo. Nesse contexto, como o senhor avalia a participação da grande mídia nacional na divulgação positiva desses ativos e na divulgação das ações do Conselho da Amazônia e dos resultados de operações como a Verde Brasil?
Olha, eu tenho acompanhado aí a grande mídia e a grande mídia ela tem se omitido nisso aí. Nós temos convocado diversas coletivas de imprensa, né, para conversar com os principais meios, mas a exploração dos temas referentes à Amazônia são mínimos. A turma prefere ficar nas discussões aí da política do dia a dia do que, né, debater esses temas e principalmente as atividades do Conselho, os objetivos do Conselho, né? Muito pouco tem sido divulgado a esse respeito. e principalmente como vocês colocam aqui, a divulgação positiva, né? Quando procura algum tipo de divulgação, é uma divulgação negativa. Então, existe muito preconceito nisso aí todo. A maioria dos representantes da grande mídia são representantes do centro-sul do país, que desconhecem a realidade da Amazônia, e é tudo o hearsay, né? Ouvi falar e toma aquilo como uma verdade absoluta, desde que seja contra, né, qualquer ação ou qualquer visão que o governo brasileiro tem, eles abraçam essa causa. Então, desde o primeiro momento no Conselho da Amazônia, naqueles objetivos, né, ações iniciais, né, que eu me referi a uma das suas perguntas anteriores, a questão do nosso plano de comunicação social tem sido fundamental, porque nós estamos buscando de todas as formas tomar o controle da narrativa. Nós perdemos o controle da narrativa em relação à Amazônia. A narrativa está sendo feita por outros atores que não sejam nós. Então a gente coloca muito claramente, ocorreram erros em relação a políticas na Amazônia? Ocorreram, nós reconhecemos os erros, mas nós colocamos muito claramente que nenhum outro país tem uma legislação ambiental tão avançada como o nosso, nenhum outro país tem 60% do seu território coberto pela vegetação nativa até hoje, nenhum outro país tem uma matriz energética tão limpa quanto o Brasil, e nenhum outro país tem uma área tão grande para assegurar sua preservação.
Por fim, o Braço Forte, esse espaço do Exército Brasileiro para assuntos relevantes do Exército, das Forças Armadas e do Brasil, disponibiliza esses minutos finais para o senhor, vice-presidente Hamilton Mourão, se dirigir aos ouvintes no encerramento dessa conversa.
Olha, eu queria agradecer, né, essa oportunidade que foi dada aí pelo Centro de Comunicação Social do Exército, a clareza das perguntas colocadas de forma muito bem organizadas, com método e abrangendo os mais diversos assuntos. Creio que todos aqueles ouvintes que acompanharem esse podcast terão informações para que possam melhor avaliar o trabalho que o governo do presidente Bolsonaro está realizando na área da Amazônia e, em particular, o que, que o Conselho Nacional da Amazônia Legal vem procurando produzir e vai procurar entregar para o povo brasileiro como um todo e, em particular, para aqueles 25 milhões de pessoas que vivem na nossa Amazônia Legal. Muito obrigado aí para vocês, né, e a todos que acompanham esse programa aqui. Um grande abraço.
Vice-presidente Hamilton Mourão, agradecemos o privilégio de podermos conversar com o senhor no nosso Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Toda semana trazemos um tema diferente da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.